Muito obrigada, senhor presidente, senador Capiberibe, do querido vizinho estado do Amapá. Aliás, presidente da casa, senador José Sarney, que é um dos representantes, como Vossa Excelência, do estado do Amapá, neste momento ocupa, depois de 22 anos, senador Capiberibe, volta a ocupar o cargo da presidência da República, em decorrência da viagem da presidenta Dilma, que se encontra na Europa, e a ida do presidente Marco Maia à reunião do Mercosul. O presidente Sarney, até de hoje, até sábado, ocupará a presidência da República. Então, quero daqui desta tribuna fazer uma saudação ao senador José Sarney, que tem sido o condutor democrata dos trabalhos do Senado Federal, e desejar-lhe uma boa estada à frente da presidência da República, senhor presidente. E veio à tribuna neste momento, senador Capiberibe, para tecer alguns comentários, algumas observações acerca da Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata do tráfico nacional e internacional de pessoas e que está em funcionamento nessa casa desde o ano passado, o ano de 2011. E nós estamos muito próximos do encerramento dos nossos trabalhos, mas, no que pese o encerramento dos trabalhos da CPI do Senado Federal, a Câmara de Deputados, que esse ano instalou uma CPI com o mesmo objetivo, deverá dar continuidade não só às investigações, mas ao debate mais frequente sobre esse tema, que é um tema que aflige a sociedade brasileira e que talvez agora, senador Capiberibe, com a novela das 9 horas da Rede Globo de televisão, Salve Jorge, que aborda como tema central exatamente o tráfico nacional e internacional de pessoas a partir do Brasil, talvez agora, a partir dessa telenovela, a nação brasileira, o povo brasileiro, o próprio poder público, as autoridades constituídas possam prestar mais atenção a esse crime, que é extremamente grave, que envolve dezenas, centenas de famílias, milhares de famílias no Brasil inteiro, e que é o terceiro crime do mundo que mais mobiliza recursos, mas é o primeiro do ponto de vista da invisibilidade, senhor presidente, inclusive no Brasil. Essa comissão parlamentar de inquérito, que eu tenho a honra de presidir, repito, caminha para a conclusão de seus trabalhos e, possivelmente, na semana que vem, nós deveremos apreciar o relatório da senadora Lídice da Mata, que é a senadora relatora da nossa CPI. E eu aqui também quero fazer um destaque ao trabalho que o senador Davim, que é o vice-presidente da CPI, também vem realizando. E, sem dúvida nenhuma, essa CPI, que foi a primeira a ser criada e instalada nessa legislatura, foi uma CPI cuja iniciativa partiu da ex-senadora senadora Marinor do estado do Pará, que, aliás, senador Capiberibe, senadora Marinor foi eleita vereadora na cidade de Belém, aproveito este momento para registrar, foi eleita a vereadora mais votada da cidade de Belém. Então, a senadora Marinor foi a senadora à época que tomou a iniciativa. Instalamos a CPI e acredito que a gente vem fazendo um trabalho muito importante. Nas últimas semanas, senhor presidente, nosso colegiado realizou atividades intensas por vários estados brasileiros. Na última segunda-feira, tivemos uma audiência pública na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, onde tratamos de caso de tráfico de pessoas para fim de exploração sexual. Aliás, o Amazonas, eu quero aqui registrar o que já ficou muito claro durante a nossa audiência, é um dos estados brasileiros mais avançados no combate a esse tipo de crime, visto que lá no estado já temos vários núcleos instalados, núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, não só na capital, cidade de Manaus, mas em alguns municípios, como Presidente Figueiredo, Maués e muitos outros. Na semana passada, anterior a Manaus, essa semana estivemos em Manaus na segunda-feira, e na semana anterior a essa estivemos na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, onde também realizamos uma produtiva audiência pública que cobrou das autoridades policiais mais empenho na investigação de 5 crianças, senhor presidente, que sumiram misteriosamente de um bairro da periferia da cidade de Natal, um bairro chamado Planalto, entre os anos de 1998 a 2001. Ou seja, um crime ocorrido e que atingiu simultaneamente 5 famílias, porque foram 5 crianças que sumiram no mesmo bairro em condições semelhantes e que até hoje é um crime que está sem uma conclusão. E por incrível que possa parecer, senhor presidente, a CPI tem ajudado muito, inclusive tem trazido fatos novos à luz do dia, o que abre e faz renascer a esperança das famílias, das mães, dos pais, dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, de um bairro todo, de que possam saber ouvir a localizar essas crianças. Veja, senador Capiberibe, repito, um crime acontecido há 14, 10 anos atrás. 5 crianças de 5 famílias diferentes sumiram na cidade de Natal, no bairro conhecido como Planalto. E 10, 14 anos depois, nós estamos chegando a informações novas. Informações novas partindo, inclusive, da própria polícia, que não era do conhecimento e nem constava do inquérito de investigação. E a gente faz esse trabalho com a colaboração, obviamente, do governo e principalmente do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Inclusive, para esse caso, já tivemos com o ministro, Luiz Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, que garantiu que colocará a Polícia Federal e o Ministério Público, que é outro órgão, né, outro poder que estamos procurando envolver também, no sentido de federalizar essa investigação, que já era para ter ocorrido há muito tempo, e aí dá, repito, uma luz às famílias para que possam reencontrar suas crianças. E antes de Natal, senhor presidente, a CPI também esteve na cidade de Salvador, onde lá também, na Bahia, em todos os estados brasileiros, mas a Bahia, principalmente, mês anterior, tem sido matéria frequente dos telejornais, da mídia impressa do país, tratando também de assuntos relativos ao tráfico de pessoas. Ou seja, o trabalho que estamos realizando desde o primeiro semestre do ano passado, senhor presidente, no âmbito da CPI, tem servido para dar maior evidência a um problema que, repito, é extremamente sério, uma autêntica chaga social. Mais do que isso, o trabalho da CPI vem obtendo importantes avanços no sentido de definir os caminhos mais adequados para dar enfrentamento eficaz a esse tipo de crime, sempre relacionado a outras práticas criminosas, o que implica graves violações dos direitos humanos. Conquanto o tráfico de pessoas seja um problema que causa apreensão em escala mundial, o Brasil tem motivos para preocupação ainda maior, haja vista estarmos entre os 5 países com maior incidência desse tipo de ilícito. Sabe-se que o tráfico de pessoas, eu já destaquei isso da tribuna, é a terceira atividade mais lucrativa do crime organizado. E segundo os próprios dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o tráfico de pessoas faz cerca de 2,5 milhões de vítimas e movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano. É preciso ainda considerar que, embora abjeta e repulsiva por si só, essa prática delituosa não se esgota em si mesmo, já que seu objetivo é alimentar, o objetivo do tráfico de pessoas é alimentar outras atividades criminosas, nomeadamente e em especial a exploração sexual, de cunho comercial ou não, a exploração de mão de obra escrava, comércio de órgãos para transplante, senhor presidente, e também a adoção irregular de crianças, principalmente recém-nascidos. No caso do Brasil, apesar de sabermos todos que o tráfico de pessoas é um problema de grande dimensão, existe uma grave deficiência de informações oficiais e precisas ao respeito. No mês passado, foi divulgado o resultado de um levantamento realizado em parceria entre a Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, abrangendo o período de 2005 e 2011. Essa pesquisa, senhor presidente, indica, entre outras informações, que 475 brasileiros e brasileiras, reparem nos números, 475 brasileiros e brasileiras teriam sido vítimas do tráfico de pessoas nos últimos 7 anos, 337 dos quais sofreram exploração sexual e 135 foram submetidas a trabalho forçado, trabalho escravo. O próprio titular da Secretaria de Justiça, Dr. Paulo Abrão, reconhece, contudo, que o tráfico de pessoas no Brasil, seja na mobilidade de tráfico internacional ou tráfico interno, é um fenômeno ainda registrado de forma muito deficiente pelos órgãos de enfrentamento ao crime. Um dos motivos para isso é a invisibilidade das vítimas, que raramente procuram as autoridades e muitas vezes sequer se reconhecem como tais. Os autores do levantamento admitem que os números lá constantes, ou seja, no relatório que eu acabo de falar, que coloca que no período de 2005 a 2011, apenas 475 brasileiros e brasileiras teriam sido vítimas do tráfico de pessoas. Ou seja, os próprios órgãos que divulgaram este relatório reconhecem que os números, por si só, mostram a deficiência na investigação, na apuração, no enfrentamento no Brasil em relação a esse crime grave, que é o crime de tráfico de pessoas. Senhor presidente, e eu registrei aqui que as dificuldades e a invisibilidade se dá muitas vezes porque a própria vítima se sente muitas vezes culpada sem ser culpada. Mas a vítima se sente culpada. A vítima se sente como a própria criminosa. Então, ela não procura ajuda, ela não procura fazer a denúncia. E, por outro lado, há uma questão que eu considero até mais grave do que essa, que é o despreparo das autoridades policiais no Brasil para o enfrentamento desse crime. Porque quando se trata de desaparecimento, e desaparecimento de uma pessoa maior de idade, diz não, a pessoa maior de idade saiu, fugiu, foi para onde bem quis. Então não tem nem registro feito. E quando é de menor de idade, senhor presidente, dificilmente se coloca imediatamente a suspeita de tráfico que deveria acontecer, porque isso facilitaria muito o trabalho de investigação no nosso país. De fato, senhor presidente, esses números, eles não condizem com a realidade. O exemplo é uma reportagem recente publicada na revista Isto É, que, apoiando-se em informações do Ministério Público e da Polícia Federal, relata que chega a aproximadamente 70 mil o número de pessoas levadas para o exterior por traficantes. E a outra informação, também constante da matéria jornalística, dá conta de que cerca de 10% dos mais de 30 bilhões de dólares movimentados pelas máfias do tráfico de pessoas passam pelo Brasil, senhor presidente. O trabalho da CPI, com esse trabalho, eu tenho a convicção que nós estamos dando maior nitidez à dimensão e às múltiplas nuances do problema do tráfico de pessoas em nosso país. Se antes o tráfico de pessoas era apenas uma observação empírica, que registrava principalmente mulheres sendo enviadas para destinos estrangeiros com fins de exploração sexual, hoje, transcorridos mais de 18 meses em que a CPI vem desenvolvendo suas atividades, nós já conseguimos recolher elementos suficientes para alertar as instituições e as autoridades de que é necessária uma intervenção séria, determinada e rigorosa. Além de comprovar que a prática do tráfico de pessoas é disseminada em nosso país, fazendo dezenas de milhares de vítimas de norte a sul, a comissão vem constatando também que os esforços envidados até aqui pelas autoridades no combate ao problema têm alcançado apenas resultados muito modestos. Também é muito pequeno o número de criminosos no Brasil, senador Capiberibe, que cumprem pena por tráfico de pessoas. Dados do próprio sistema penitenciário brasileiro, relativos a outubro de 2011, disponibilizados pelo Ministério da Justiça, indicam a existência de apenas 36 pessoas cumprindo pena por tráfico internacional de pessoas e outras 16 por tráfico interno, e todos eles crimes relacionados para fins de exploração sexual. As dificuldades do Brasil em aplicar os rigores da lei aos traficantes de seres humanos são conhecidas no âmbito internacional. Relatório divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano afirmou que o governo brasileiro não está em total conformidade com os padrões mínimos para a eliminação do tráfico, embora esteja evitando esforços significativos para tanto. E aqui eu registro que a partir do segundo mandato do presidente Lula é que o Brasil passou a ter um plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, inclusive os núcleos de enfrentamento que estão sendo instalados em todos os estados brasileiros, e o Amazonas, o meu estado, é um dos mais adiantados nisso. São parcerias realizadas entre o Ministério da Justiça, do governo federal, e os governos estaduais. E tudo isso constante do plano de enfrentamento. Entretanto, temos a segunda versão do plano já elaborada, já concluída, que falta apenas, aguarda apenas pela assinatura da presidenta Dilma. Em algumas áreas, senhor presidente, como na fiscalização do trabalho escravo, nós da CPI temos registrados inegáveis avanços. Mesmo nesse caso, entretanto, a legislação deixa brechas à impunidade. A lei pune a organização do trabalho escravo, mas não completa uma série de condutas que estão descritas no Tratado Internacional relativa à matéria já ratificada pelo Brasil, como, por exemplo, transportar, transferir, alojar ou acolher trabalhadores, trabalhadores que foram traficados. E aí os artigos 231 e 231A do nosso Código Penal tratam respectivamente do tráfico, mas apenas relatam o tráfico e caracterizam, tipificam o tráfico como para fins de exploração sexual. E nós temos a compreensão, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que possa incluir a íntegra do meu pronunciamento nos anais da Casa, porque quero apenas fazer um breve fechamento da minha intervenção, dizendo que nós deveremos apresentar, não apenas já apresentamos, sugestões, projetos para a mudança do Código Penal brasileiro. Mas que não basta mudar o Código Penal brasileiro em relação ao tráfico de pessoas. Nós precisamos de ter leis, leis específicas, leis concisas, que garantam uma robustez maior às iniciativas públicas no sentido de enfrentar esse problema muito grave que acomete muitas pessoas em nosso país. Então, eu finalizo, senhor presidente, dizendo que considero o trabalho da CPI um trabalho que vem ajudando a sociedade brasileira e que não tenho dúvida que o maior ganho que nós podemos ter com essa CPI será a mudança, os avanços na legislação brasileira como forma de dar visibilidade ao crime e melhor aparelhar o Estado brasileiro, assim como conscientizar a sociedade brasileira no sentido da importância do enfrentamento a esse crime que é grave. Porque, repito, o tráfico de pessoas não existe por si só. Ele antecede a outros crimes bárbaros. Adoção de crianças, exploração sexual, exploração para o trabalho forçado e até mesmo retirada e comercialização de órgãos, senhor presidente. Eu, recentemente, conversando com um amigo acerca da novela, telenovela da Rede Globo das Nove, e falava, né, e o amigo me dizia, aquilo é uma ficção, não é ficção. O que a novela, a telenovela está mostrando não é ficção, é a mais pura realidade, é exatamente daquele jeito que as coisas acontecem. Jovens, mulheres, e não só mulheres, homens, transexuais, crianças, são traficadas. São tratadas como animais, senhor presidente, privados de liberdades, explorados. Isso existe, não é ficção. Então, é essa cultura que nós temos que mudar na sociedade brasileira e, sem dúvida nenhuma, a CPI, no meu entendimento, vem realizando um belo trabalho. E aí eu quero fazer uma homenagem não apenas à ex-senadora Marinô, mas à senadora Lídice da Mata e o senador Paulo Davim, que têm sido parlamentares incansáveis no debate desse tema pelo Brasil afora. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela compreensão e pelo tempo a mais que Vossa Excelência me concedeu, senador Capiberibe.